Salve, salve, gurizada! Bem-vindo ao Variações e o Nerd. Você está ouvindo o que tem pra hoje. Eu sou o Andrés, falando diretamente de São Mateus do Sul, no Paraná.
Eu sou a Cal.
Eu sou o Fábio, falando...
de Pindamonhangaba, interior de São Paulo.
Isso aí, eu ia falar interior do Rio de Janeiro, ó.
Cada um geografia com seu interior, eu sou de São Paulo.
Não, não é.
E é isso aí então, galera. Continuando nossa saga semanal ali de acompanhar The Last of Us, a segunda temporada, né? E o terceiro episódio, a gente tá aqui bater um papo com o casal sem medo, a gente, tipo eu só, né? É que eu sou coletivo. Uhum. A gente vai bater um papo com o casal sem medo, o que a gente achou, deixou de achar, o que estamos gostando, não estamos gostando, tudo isso a partir de agora. Isso aí, então, pessoal. Bom, se estiver nos acompanhando aí semanalmente, a gente está fazendo, acompanhando The Last of Us, a temporada 2, a gente vai dar spoilers, mas relaxa, galera, se você não faz parte da galera dos jogos, a gente não vai falar do que acontece pra frente. Até porque aqui só eu que sei, porque o casal sem medo não, já disse que não, eles não jogaram. Então a gente vai falar do episódio 3 pra trás e algumas teorias, né? E quando for alguma teoria que bate com a realidade, eu vou vou dar uma isentão aqui. Bom, pra começar, o que vocês dois acharam desse episódio? Eu quero ser o último.
Bom, vamos lá, cara. Eu achei um episódio bem legal, bem bonito, porque eu achei o episódio um episódio de luto. Eu não estava esperando um episódio eletrizante, até porque o episódio passado já foi, né, de estourar a cabeça de muita gente aí, né, até de quem já sabia, né, as pessoas ficaram impactadas mesmo sabendo do que iria acontecer. E, cara, eu estava esperando realmente um episódio mais lento, assim, mais recomeço, né, e foi o que a gente teve, né, cara. E, assim, eu acho, não sei, não joguei o 2, né, como o André já falou, a gente já falou em outros episódios, eu não sei como vai ser daqui pra frente, eu não consigo vislumbrar como é que vai ser o futuro da série. Eu só tenho coisas de que eu acho, de que eu não gostaria de ver, mas aí eu falo mais pra frente. E outra coisa, assim, sobre esse episódio, ele foi um episódio visualmente muito bonito, assim, muito bem fotografado, a direção maravilhosa.
A HBO é foda, né?
Porra, cara, aquilo lá é cinema, cada episódio é um filme, velho. Teve coisas apresentadas ali que, né, talvez a gente saiba mais pra frente. Mas eu acho que teve muita parada, muito easter egg pra quem jogou. Eu acho, né? Não sei, imagino
eu. Eu gostei bastante desse episódio também. Foi um episódio bem pra gente também entender o que aconteceu no episódio anterior, né? Porque pra mim foi um baque. Tanto é que quando eu assisti o final do episódio, né? Quando o Joel morre e tudo, eu achei, não sei, assim, sabe? Eu pensei que ele pudesse não estar morto, não sei, sabe? Tipo, eu até perguntei, ele morreu de verdade? Porque eu assisti meio com sono, confesso, esse episódio, né? Não que ele o segundo episódio eu assisti bem cansadinha, assim, porque a gente até assistiu separado, né, que eu tinha saído e tal, então aí e eu achei que ele não tivesse morrido, né, e o Fábio me confirmou e eu fiquei assim, cara, ele morreu mesmo, e agora? Vendo esse terceiro episódio, né, vendo esse momento de luto, porque ele trabalha muito luto esse episódio, né, a maneira que a Ellie tá vivendo esse luto, e eu acredito que a gente vai ver uma Ellie muito mais revoltada mesmo, sabe? Se a gente viu ela revoltada no primeiro episódio, só das pessoas não acreditarem que ela pode liderar algo, liderar uma missão e tudo, cara, agora eu acho que a gente vai ver uma Ellie fudidaça, sabe? E estragada e sem nada a perder, porque ela já não tem nada a perder, porque ela já é imune e ela já não tem nada a perder, porque ela não tem mais ninguém, realmente não tem ninguém, sempre foi só ela e o Joel, por mais que ela estivesse na comuna, ainda era só ela e o Joel, e agora ela tá por ela mesma, né, tem aquela parceira dela, né, dessa missão que elas estão começando juntas aí nesse terceiro episódio, mas, cara, ela e ela mesma, assim, sabe, então eu acredito que vai ser, e ela se destacou muito nesse episódio, né, e a gente vê quão ótima atriz ela é. A, no caso, a...
Bella Ramsey.
Isso, a Bella Ramsey.
É engraçado. Engraçado e curioso escutar vocês falando isso aí. Porque que nem eu joguei o jogo, eu tenho minhas opiniões. Eu gostei, tá? Já vou dizer que eu gostei bastante do episódio. Só que daí, eu não sei porquê. Eu não sou gamer, não sei, não sou de longe, faço parte desse mundo de conteúdo de gamer, mas começou a aparecer, eu acho que talvez por eu estar acompanhando The Last of Us, porque a gente grava e eu quero ver que o resto da galera tá falando, mas geralmente depois que a gente grava, né, eu não quero ser influenciado, então a gente grava aqui e eu vou lá escutar o resto da galera, daí começa a aparecer, sei lá, no Twitter, no Instagram, até no YouTube, o pessoal que é mais gamer, e eles estão odiando. E eu até entendo o ponto que eles estão odiando. Eu entendo, mas eu não compreendo, sabe? Vamos colocar assim. Vai ficar meio confuso. Mas eu gostei. Eu tô curioso com as decisões que eles estão tomando. E enquanto a Bella Ramsey. É um negócio que eu já falei com o Fábio no episódio passado. E o troço tá tenebroso hoje em dia. Que a Bella Ramsey, eles começaram a colocar um hate em cima da menina por ela, sei lá, ser feia. Porra, pelo amor de Deus, aí eu não sei se é estranho. No Game of Thrones, quando ela participava, ela era linda, bonitinha, fofinha. Aí ela vem fazer um joguinho de videogame, porra, ela não representa a minha Ellie. Ela é má atriz. No Game of Thrones era legal. De repente surge um meme que ela aparece com o Marquito, que eu não sabia que era lá. Do ratinho. E de repente a guria fechou todas as redes sociais. Ela saiu de todas as redes sociais porque ela não aguentava mais o hate. E não tô dizendo que é brasileiro, mas brasileiro, ou ele acolhe ou ele é muito hostil. E eu não duvido ter muito brasileiro fazendo arroba Bella Ramsey e meme dela aparecendo com o Marquito, sabe? Então, porra, ah não, porque foi o meu Gamer Express 2000 que eu acompanho no canal, ele que tirava sarro, eu entrei na onda. Você é escroto igual, sabe? Então, só é um desabafo meu.
Se você apoia a escrotidão, você é escroto também, né?
Sim, e tem um post dela, que ela, não um post, né, mas uma reportagem que saiu, né, dela falando, por muito tempo, alguns testes que ela fez pra filmes de Hollywood, ela não passava, e um dos comentários que ela ouviu de uma pessoa que tava lá, né, aplicando o teste nela, era que ela não tinha cara de Hollywood. Tipo assim, a pessoa falou que ela não tem a cara de Hollywood, sabe assim? Tipo, ela não tem um nariz fino, talvez não tenha o cabelo de Hollywood, o olho de Hollywood, os traços de Hollywood, né? Que a gente vê que, ainda que a gente veja pessoas diferentes, né? Várias etnias e tudo, a gente vê etnias, pessoas ainda muito parecidas, né? As pessoas pretas, por exemplo, ainda têm o nariz mais afinado. Uhum. Não é... A gente não vê variedade de traços, por exemplo, né? A gente vê várias etnias, mas os traços, eles lembram o outro,
até
assim.
A gente tava comentando um filme que a gente tava assistindo ontem, né? Aquela atriz latina, Eiza Gonzalez.
Uhum.
Ela é muito parecida com as outras atrizes latinas que estão...
Então, assim, existe um padrão de latino, existe padrão de mulher preta, existe padrão de homem preto. E assim, eu tava prestando atenção em outros atores, sabe? Cara, tem muito ator feio, sabe? Tem muito ator feio. Mas mulher, você vê que as mulheres têm um traço e têm um padrão ali e tem que ser bonita, tem que ter um olho grande.
Não pode ser feia.
Exatamente. E eu olho assim, eu falo, cara, mas como tem um homem feio? Mas tipo assim, é feio mesmo, sabe? Assim, não é bonito, assim, dentro do padrão.
Primeiro, se a Bella Ramsey, se é feia, bonita, isso aí vai de cada um, né? Ela não tá fazendo um papel onde ela tem que ser a Miss Universo. Ou a Miss Jacksonville. E outra, que eu achei bem bacana uma reportagem que eu vi, que durante as gravações do The Last of Us 2, o pai de um ator veio e puxou ela de canto, e daí ela acabou descobrindo que ela faz parte do espectro autista.
Ah, legal.
Mas isso não quer dizer se ela é boa atriz, má atriz. Mas aqui a gente pode começar aqui nesse episódio que a gente começa ali com que a Cal falou, porra, será que ele morreu ou não morreu, né? E a gente já começa ali com o pseudo, pseudo não, né? É um velório meio que do Joe ali, eu acho que ele tá sendo limpo ali pra ser enterrado, né?
É, sim. Eu acho que ali naquele momento eles estavam limpando todo mundo, não tinha só ele, tinham vários corpos, né?
Sim. Tinham vários corpos.
E ele tava fazendo, né, acho que aquela maquiagem e tudo pra fazer o velório, não sei, talvez seja isso, né?
Uhum.
Mas o irmão dele foi ali e viu, né?
Viu. Ai, doloroso, né?
E veio aquela mensagem, dá um tchau pra Sarah, né? Dá um oi pra Sarah, uma coisa assim.
Sim,
que é a filha do...
Do Joey, né?
Então, e isso aí é um troço diferente do... O que não for spoiler, dá pra comparar já, né? Porque não vai ser mudado, né? Porque no jogo não tem essa pegada, sabe? De velório.
Sim.
E até porque Jackson, no jogo, ele é um save game, sabe? A cidade. Então, a cidade, no jogo, ela não é atacada, não existe aquela horda. E eu achei bacana da cidade ser atacada, assim, já passando ali para uma próxima pegada, que é porque no jogo, o Tommy, que é o irmão, vai junto com a Ellie. Na verdade, o Tommy vai antes e a Ellie que vai depois.
Uhum.
Porque quando o Joey morre, é o Tommy e o Joey, os dois que estão junto.
Uhum. Então, no jogo, ele presencia, né, a morte do irmão, é isso?
Exatamente. E aqui até faz sentido, por duas situações. Ele não presencia a morte do irmão. Porra, eles falaram assim, aqui morreu muito mais gente também na cidade.
Uhum.
Né? E no jogo, o Tommy não tem filho. Ele é casado, mas não tem filho. Então, ali, porra, ele tem uma cidade pra reconstruir, ele tem filho pra cuidar. Então, até faz sentido ele não ter ido junto.
Faz sentido mesmo. Ali naquele momento que eles estão conversando lá na cidade, fazendo o conselho, né? São três visões diferentes, né, cara?
Ou TV Senado de Jackson?
São três visões diferentes de mundo, né? E tem uma coisa engraçada que eu até esqueci de comentar. Aquele cara que foi escroto com a Ellie, né?
O cidadão de bem.
Sapatão. Exatamente, o cidadão de bem. Ele é o cara que fez o Robocop no Robocop 3. Ele era o Murphy do Robocop 3. Era o ator, porque mudou, né? No Robocop 3 mudou. Uh-huh.
E ele também faz parte de Law and Order, SVU.
Ah,
pra quem gosta.
Não, eu não assisto Law and Order, eu não assisto. Mas fica o fanfact aí pra quem... Fanfact pra quem conhece o ator e tal. Mas ali é legal que a gente vê três pontos de vista e apesar da gente saber que a Ellie tá mentindo realmente, né? E eu acho que essa modificação toda que tá sendo feita, ela é benéfica até porque a série, a gente não joga a série, né? A gente joga o jogo. E a série é uma adaptação, né?
E eu vi que uma coisa que a galerinha ficou meio mordida aí, é porque que nem ali na série, dá uma pegada de tipo, do momento que o Joey morreu, até quando a Ellie sai do hospital, 3 meses depois. Isso não existe no jogo. Tipo, o Joey morre, no dia seguinte já começa o plano de vingança, sabe?
Uhum.
E eu achei bacana, eu achei até bacana. Eu falei, puta, a cidade precisa se reconstruir. A única coisa que eu não entendi é o que dano que a Ellie tomou pra ficar 3 meses no hospital, né?
Pô, ela tomou um chute na cara, né, velho?
Ai, o arremate final ali com a Ellie, né? Que ela começa a gritar olhando pra cara do Joel. Alguém dá uma pancada nela, imagino que seja no rosto, né? Porque a gente vê o movimento do chute, mas aí fica escuro na hora e termina a série.
A gente não sabe se ela tomou só aquele chute, né?
É, verdade. Porque daí termina o episódio ali, naquele momento. Mas
não,
a gente não ouve.
Não, terminando ali, não.
Não, mas a cena termina
a
ali.
Aham.
Aí, é que eu falei episódio, mas era a cena. Termina a cena ali, então a gente não sabe mesmo o que aconteceu. Se foi no rosto, provavelmente foi no rosto, ou foi na barriga. Deve ter quebrado lá umas costelas e tinha que ficar ali em observação também,
pelo
né?
Pelo que parece, ela que... Assim, eu não entendo, mas o que a gente vê de série de hospital, né?
Uhum.
Parece que ela teve uma perfuração no pulmão mesmo, né?
Quando
ela tá lá no hospital de Jacksonville, eles colocam um negócio no coração dela que é pra tirar o sangue que tá no coração, não. Ela teve uma perfuração no pulmão.
Uhum.
Né? Que é pra tirar o sangue do pulmão pra ela
É verdade. Então, provavelmente foi um negócio meio sério ali que ela ficou. Ela passou, né? Sem contar que eu acho que eles deixaram ela lá também, porque, cara, não tinha ninguém pra cuidar dela, né? Porque ela morava com o Joel. Então ela ia ficar sozinha na casa dela. Tipo, outras pessoas poderiam ajudar. Mas a cidade precisava ser reconstruída. Então é aquilo, tipo, médicos cuidam de pacientes e as outras pessoas cuidam dos outros, assim.
Sim.
Eu acho, né? Não sei.
Enkal, eu tinha comentado com o Fábio no último episódio, né? Você reconheceu quem que é a psicóloga?
Ai, peraí, eu reconheci ela. Ela é... Ai, como é que é mesmo? Eu tava lembrando dela. Ela é do... Os Fantasmas Se Divertem, não é?
Também.
Aham.
Uhum. Ela é também dos Fantasmas Se Divertem? Eu acho que
também.
Não.
Também, uhum.
Não, ela é mãe do Macaulay Culkin. Não ia esquecer de mim.
É, ela também. Aham, é verdade. Ela é mãe do Macaulay Culkin. Verdade.
No Fantasma Se Diverte não é a mesma atriz.
Não?
Não, não. Peraí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, peraí.
Eu acho que é sim, cara. Acho que é sim.
Gente, eu jurava que fosse a mesma. Deixa eu ver, peraí. Cadê, gente? A lista de personagens.
Calma aí que eu tô olhando aqui.
O celular não dá pra ver direito.
Ah, é a Gina Davis, não é não?
É. Não? Ah, entendi.
Ah, não, mas ela tá assim, ela sim, a Catarina O'Hara. Ela tá assim, ela tá em... Ela não é a mãe, mas ela está no Fantasmas Se Divertem Sim.
Mas quem que ela é no Fantasmas Se Divertem, será?
Ela é, deixa eu ver aqui, ela é a Delia Dietz. Quem que é a Delia? Ela é o outro casal.
É, um casal que é convidado, que daí vem a mãozona na cara. Isso, é, então. Isso. É porque ela não é a mãe, mas eu lembro dela no filme.
Que é o Geoffrey Jones, que ele não. Ele é um ator que teve uns problemas com pedofilia aí, né? E a Catherine O'Hara. Ela tá lá sim.
E daí você pega ela com o histórico do Esqueceram de Mim, daí você já vê o grau de responsabilidade dela aqui no The Last of Us, porque, porra, tinha que tomar o registro dessa psicóloga. Porque, cadê o sigilo paciente?
Não é, velho? Caralho.
Porra, ela sai falando pra todo mundo que conversou com... Porra, ela chega pra ela e fala assim, ah, eu falei com o Joe, a última vez que eu falei com o Joe, falou que vocês tinham brigado e não sei o que, blá, 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 não sei as coisas.
Que ele fez mal pra você.
E de repente, porra, ela tá no jogo de beisebol lá e começa a conversar com o Tommy. Ah, não, porque eu falei com a Ellie e ela falou isso, e ela tá mentindo. Falei, porra, caralho, velho, como que tipo de terapeuta é essa aí?
Nossa.
É verdade, ela não tem... Ela não tem...
Não tem ética.
Não tem ética nenhuma. Assim, tá...
É, porque não tem conselho regional lá.
É, exatamente. E tá no mundo fodido. Uh-huh. Ela, e ela fala, eu sou a única psicóloga. Então, ninguém é meu psicólogo, então, mano.
O psicólogo dela é o uísque e a maconha.
É a maconha.
Só pra gente sair da terapeuta, eu acho... Ah, bom, é um achismo meu, tá? É porque eles estão dando muito tempo de tela pra essa terapeuta que ela não existe no jogo. Eles estão falando durante 3 episódios sobre o marido dela e que o Joey matou o marido dela e que o cara era do Vagalumes. Uhum. Então, no jogo existe o marido dela, só existe o cara. Só existe o cara que é o Eugene no jogo.
Sim.
E no jogo você passa muito tempo passando. Tanto é que você tomar um gole de Coca-Cola na hora que tá passando a cutscene, você nem escuta o nome do cara. E aqui eles estão dando muita ênfase nesse casal. Eu tô achando que vai rolar um episódio só do Eugene com...
E dela, né?
Não, é dela.
Com o Joe?
E com o Joe mostrando por que o Joe matou ela. E daí existe uma teoria que tipo, ela fala até no primeiro episódio, assim, ah, você não tinha opção, você tinha que matar ele, uma coisa assim. Que dá a entender, ele virou zumbi, ele pegou e matou.
É, uhum, imagino que seja isso também.
Mas por ele ser vagalume, dá a entender que talvez esse Eugene descobriu que a Ellie era cura, o Joe trouxe, matou a galera e ele conseguiu passar essa informação pra frente pro um restante de vagalume. E o Joe descobriu que ele tava... era um X2, sabe? X9, quer dizer.
É, faz sentido. Pode ser.
Cara, imagina se a psicóloga é uma infiltrada.
Infiltrada?
É.
Mas os vagalumes não existem mais, né?
Ah, não? Não. Ah, tá. Entendi.
Então, não sei. Eu acho que é só pra... É, não sei.
É,
não
no sei. Jogo... No jogo, os vagalumes não existem mais. E também, pra você ter ideia, no jogo, a partir de agora, não se aparece mais Jackson.
Hum.
É, lá vai mostrar, porque, cara, o irmão... O irmão tá lá, ela tá lá. E até porque tem que ter mais conteúdo também, né, cara? Tem que ter mais personagem pra gente se apegar,
então,
né?
Não, vai parecer bem mais. Que nem ali, a gente sai ali de Jackson. Antes, na saída de Jackson, outra cena que é bem do jogo, que é bem impactante, e fizeram Ctrl-C, Ctrl-V pra cá, foi a Ellie abraçando a jaqueta do Joel lá.
Ah, eu imaginei que aquilo ali era do jogo, porque ficou muito tempo naquela cena, né? E foi uma cena bonita, inclusive.
Foi uma cena bem bonita.
E daí eles saem de Jacksonville, né? Daí vem o cidadão de bem ali ajudar eles, né?
Uhum. Sim, sim.
E daí essa hora no jogo, ele... Agora eu não sei se é nessa hora ou numa outra situação, mas eu acho que é nessa hora. Ele entrega também dois sanduíches pra elas aí comendo no caminho, e daí no jogo, no dublado pelo menos, né? Ela, a Ellie, chama de preconceituíche.
Preconceituíche. Mas lá ele não entrega sanduíche, não. Ele só entrega. Entrega?
Entrega. Ele fala que entrega bolachas.
Ah, é verdade.
Entrega bolachas pra duas semanas, uhum. E alguma outra coisa a mais, assim.
Sim, sim. Pilha, essas coisas
é,
assim, né?
É, isso.
Preconceito ish. É bom.
Preconceito ish. Não,
e pra ele foi o plano perfeito, né? Agora Jackson's Viewer
é
uma...
É, vai se livrar delas, né?
É, se ele... Tipo, se for pensar numa teoria da conspiração... virou uma cidade de bem, cidade de família, né?
É verdade, cara.
O bom, olha, que eles estão fechados com muro, é só tampar os portões que eles não saem mais de lá, pronto.
É. Só tem que tirar o latino do conceito, do conselho agora, né?
Verdade.
Porque o conselho é do latino, né? Ai, ai, viu, mano?
Ali, naquela votação, pra que que você votaria, vocês?
Eu votaria pra vingar. Eu votaria pra ir pra cima do pessoal.
Não sei, cara.
Tipo, tem um modo de você pensar como amiga da Ellie, tem um modo de você pensar como o cidadão dali de Jackson. Porque, porra, morreu uma galera ali.
Sim, e o discurso do cidadão de bem lá, ele não é todo errado. Ele tem alguns pontos que você fala, cara, é um mundo fodido. Será que eles não vão voltar mesmo?
É.
Então, sei lá, é complicado. Eu não sei mesmo quem eu votaria, cara. Mas provavelmente votaria pela vingança também.
Eu votaria pela vingança, porque eu fico pensando, cara, o mundo tá fudido. Elas foram pra Seattle lá, por exemplo, e tá tudo acabado. E assim, quem tá sobrevivendo e tudo, tá sobrevivendo num ambiente péssimo, hostil, opressor. Agora, aquela comuna é um lugar de comunidade mesmo, sabe? As pessoas se ajudam. Tem o senso de comunidade, tem as pessoas preconceituosas, tem isso, tem aquilo, mas eles ainda conseguem meio que reproduzir o que eles tinham antes, assim. Agora, outros povoados, assim, eu imagino que não consigam. Então, a chance deles chegarem e, tipo, quererem invadir pra ter aquilo tudo também é grande. Eu iria me vingar, sim, de quem fez tudo isso, sabe? Tipo, eu iria super me vingar.
Mas ali, eu penso de duas formas. Primeiro, é que o duro que a gente conhece as informações, né? Pra ele vingar o Joe. Primeiro que, puta, é a cidade, que tá minha família. É do mesmo jeito que esse grupo matou o Joe. Puta, sabe Deus quantos mil outros grupos existem espalhados pela América que podem chegar ali. Eu vou mandar meus 16 melhores soldados e recursos atrás deles.
Faz sentido.
E outra informação principal, que eu acho uma tremenda, assim, eu não sei se é um furo, né, que a gente não terminou de assistir a série, não sei como que vai mudar, é aquela hora que tá o Tommy, a Dina e a Ellie, que o Tommy fica sabendo do plano e daí ele olha pra Dina e fala assim, a próxima vez que você esconder informação de mim, você vai trabalhar não sei quanto tempo na dispensa. Alô, Tommy, você já parou pra pensar que numa dessas esse grupo que matou o Joe tá atrás da Ellie porque ela é a cura do mundo e você tem a cura do mundo dentro da tua comunidade e só vocês dois que sabem disso?
É verdade, É verdade.
Eles têm um problemão dentro da cidade, se for olhar.
É.
Se for olhar como história, assim, eu não tô analisando, o que acontece no jogo, não. Mas se for olhar como história, porra, ter a Ellie ali dentro. O Joe sabia, contou pro Tommy. O Tommy segurou, pelo menos na série, o Tommy não contou pra ninguém. Porra, aquilo é uma puta de uma informação. Sabe Deus quantos podem estar atrás da Ellie. Aquela cidade é um alvo.
É verdade. A gente só não sabe se a Abby sabe disso, né? Eu acho que ela não sabe que a Ellie tem a cura, né?
Não saberemos.
Porque o pai dela que tava vendo isso, né?
É.
Agora não dá pra saber se eles se comunicam ou era uma questão meio secreta que eles estavam fazendo com a Ellie, né?
É, então também não sei.
Só que daí o que acontece? Os vagalumes sabiam. Eugene era do vagalume, que era o marido da terapeuta.
É verdade,
hein?
Então pode ser realmente que a terapeuta tenha alguma parada mesmo, que nem como a Cal falou, não sei. Pode ser que eles estejam preparando o terreno mesmo, hein?
É.
Vai que, sei lá, hein?
Que nem, daí a gente sai dali de Jacksonville, daí a gente tem ali a Ellie passando pelo cemitério ali. No final vocês vão entender, vocês pescaram o que ela fez ali ou não? No cemitério?
Não.
Ah, ela deu a... Peraí, ela plantou, parece que, semente de café.
Café.
Exatamente.
Ela botou café no...
E isso aí vai ser importante pro futuro. Guardem essa informação.
Ah, legal. Eu imaginei, porque não faz sentido uma pessoa jogar café no...
Eu imaginei que ele gostava de café, sei lá.
Eu achei que ela estivesse plantando café. Tipo, eu falei assim, nossa, vai plantar café? Eu não vi sentido nisso, assim, na verdade. Mas eu fiquei assim, tipo,
um zumbi de café ali.
não, mas... Vai ser um Joe Expresso, né? Lucky Macchiato ali, Joey.
Um Dutch Joe.
É, né? É. Sarcófago. Ai, aquelas, né? Que idiota.
Ó, em inglês,
coffin.
Caixão é coffin. É coffin, hein? Ó.
Verdade.
Pode ser, hein? Tô brincando.
Nossa, imagina!
Não, mas tem uma relação essas sementinhas de café. Com certeza vai mostrar no futuro, porque tem uma cena muito... Prepara lencinho de papel, sabe? Que vai mostrar um flashback.
Ai, caralho.
A Cal chora, eu não chamo de...
Nossa, eu choro muito.
É muito difícil. Pra eu chorar tem que ser uma coisa muito homérica, que é muito difícil.
Bom, e daí um pouquinho antes dessa cena ali, que daí vai vir a viagem da Dina e da Ellie, eles apresentam uma nova tribo ali, que eles estão andando pela estrada. Não sei se eles pescaram ali.
Sim, tem cicatriz.
Que tem cicatriz que é... Como que é o nome? É dublado, é chamado Cicatrizes ou... Ai, agora fugiu o nome. Mas se é outro nome, eu já lembro.
É, então, eu não pesquisei nada. Lá não falou o nome, né? Então, eu não pesquisei porque eu falei, então...
E agora eu vou ficar até o final da gravação tentando lembrar o nome dos filha da puta. Mas também é chamado Cicatrizes. Provavelmente no dublado vai ser Cicatrizes. O que que vocês... Deixa eu perguntar. O que vocês acharam daquela tribuzinha que tava andando?
Pra mim parece uma seita, aquela porra.
Ah, tá.
Sei lá, achei tipo uma seita. Não é tipo uma seita?
É, parece uma seita, mas o primeiro comentário que a gente até fez, a gente falou, nossa, essa cicatriz aí é muito cara de
Serafitas.
Easter egg pra quem...
De como é que é?
Easter egg pra Serafitas.
Isso, porra. Sabe quando você fica, não consigo pensar em mais nada, eu quero lembrar do nome.
É, mas o que realmente, o que a Cal falou é verdade.
Então, que a gente olhou e pensou assim, nossa, essas cicatrizes aí, elas parecem muito ser um easter egg pra quem já jogou o jogo, assim, tipo, quem jogou o jogo sabe quem são essas pessoas.
Sim.
A gente tava boiando, né?
É.
Mas parece
até
muito uma seita.
Até porque não falou nem nada, né?
Não falou nada, a gente só sabe...
Então, o que que acontece? Isso aí foi um susto até pra quem joga, porque o que acontece? Esse povo vai aparecer muito lá na frente. Muito lá na frente mesmo. E eles são extremistas religiosos. Eles criaram uma religião e se cultuam dentro de uma religião. São meio voltados para a natureza, vozes da natureza, essas coisas assim. Só que extremamente violentos e extremistas. E outra coisa que eles não fazem é usar arma de fogo.
É, deu para perceber isso. Eles usam flecha e martelo.
martelo, e dentro do jogo, e mostraram também isso dentro da série, eles têm um idioma próprio que através da subiu. Tanto é que tem uma galera no The Last of Us que conseguiu decorar o idioma de tipo dos assobios.
Caralho!
Quando que tá bem, e que foi feito propositalmente, quando tá tudo bem, estão nos atacando, pode ir, não sei o quê, pá, vai esquerda, vai direita. Então, cada assobio tem uma lógica. Você pode ver que eles só se comunicam por assobio, só que no jogo, eles são 100% filho da puta. E aqui, eles quiseram dar uma humanidade meio que pra eles, que eles estão transitando meio que de um lugar pro outro. Colocaram uma criança, mataram essa criança, pra gente ter um pouco de afinidade com essas cicatrizes ou serafitas, né? Então isso aí tem uma mudança também do jogo.
Vamos ver então, hein? Como é que vai ser?
Que daí a gente tem a Ellie e a Dina chegando ali, né? Nos corpos, né, até.
Uhum. Sim. É, a gente achou até que era uma emboscada, né?
É verdade. Eu fiquei com dó um pouco da criança que, tipo, deles terem visto a criança, assim. Quando eu vi a Dina voltando e vomitando, eu fiquei pensando, puta, eu acho que a criança tá lá. Porque eu vi uma das pessoas ali daquela tribo, né, assim. E aí, quando eu vi ali a criança, eu fiquei, puta, que merda, né? Porque o cara, eu imagino que seja o pai dela, deu o machado, o martelo pra ela. Ele falou, você tá se sentindo mais protegida agora? E aí tá os dois lá mortos, sabe? Eu fiquei sentindo, tipo, eu não sei o que eles são, né? Se eles são vilões ou são só mais um grupo, sei lá, mas eu fiquei com dó.
Outra coisa que eu também pensei é a Dina tá grávida, né?
É, por causa do cheiro. Porque a Ellie foi pra lá também, ela, né, ficou assim, mas a Ellie também é uma pessoa que tá vivendo um luto que pra ela parece que ela tá entorpecida com qualquer coisa. Eu acho que se aparecesse, sei lá, um gigante ali, ela iria tentar lutar com assim como se fosse uma pessoa do tamanho dela, sabe? Porque parece que ela tá entorpecida nesse momento. E eu quero ver essa menina explodir.
Assim, eu achei encheção de linguiça nesse episódio, porque esse ponto, ele acontece de outra forma antes do Joe morrer. E aqui pra mim fez meio, putz, não precisava. Que é ao momento, as duas indo na barraca.
Ah, tá, entendi.
Ah, eu achei que foi pra dar mais uma juntada nelas ali. Eu achei que ia até rolar um sexo.
Lembra no episódio passado, Cal? A Ellie tá com o Jesse naquela loja de maconha lá. Uma loja que é só de maconha.
Sei.
Então, no jogo, ela tá com a Dina, e as duas vira maior de 18 ex-vídeos nesse momento no jogo.
Caramba!
Caralho!
Então eles só trocaram aquela cena, porque as duas começam a fazer esse mesmo papo que tem na barraca agora. E só que daí vira pra outra coisa, só que daí trouxeram pra agora. Que daí, pra mim, fica meio deslocado pra elas ter esse tipo de papo, porque o Joe acabou, já morreu. E ali, quando elas estavam na loja de maconha no jogo, como ela tá com o Jesse, ele não morreu ainda. Então fazia mais sentido, sabe? Só que tem um diálogo ali dentro que vai fazer sentido pro futuro. Então vocês, se vocês não se tocaram, revejam. Essa cena da barraca tem um diálogo que se encaixa muito bem pro futuro do próprio episódio até.
Desse episódio?
Sim.
Desse mesmo episódio?
Sim. Você acabou de chutar.
Eu tô pensando aqui porque...
Ela tá grávida.
Porque a hora que ela fala assim, você tava com o Jesse. Não, eu voltei com o Jesse. Eu voltei com o Jesse. Então, teve 3 meses de intervalo entre ela no hospital e a Dina voltou com o Jesse.
Sim.
Ah, é verdade, né, gente? É engraçado porque como foi muito rápido, né, a morte do Joel, aquele embate ali, né, e o ataque à comuna e a Ellie acordar, a gente sabe que passou 3 meses, mas a vida continuou durante esses 3 meses e pra mim ela meio que parou, então pra mim, tipo assim, passou um dia, assim, sabe? Então é muito engraçado isso, pensar que realmente passaram 3 meses. Eu sinto que a gente, enquanto telespectador, a gente tá vivendo uma vida vida meio que ao olhar da Ellie, né? Que pra Ellie, com certeza tá tudo muito rápido. Tudo mudou muito rápido, sabe? Tipo, então... Eu acho que a gente tá meio que indo nesse olhar de Ellie, assim.
Eu entendo, principalmente quem jogou o jogo, né? E eu não quero fazer parte desse aí. Que, porra, tá acontecendo tudo muito rápido e tal. Ah, porque o episódio passado, o Joel morreu e aconteceu um ataque na comuna, que não tem no jogo, mas esse episódio é meio morno. Eu vou dar uma referência de Game of Thrones que vocês não acompanharam. Nem todo episódio é um casamento vermelho, é uma batalha dos bastardos, e até mesmo dentro do próprio videogame. Você fica ali coletando item, coletando item, coletando item, enfrenta um grande perigo. Quando você consegue vencer, aí vem aquele período de calmaria, até no próprio jogo, pra você se acalmar, de repente você vai fazer missãozinha de caçar galinha, de pegar frutinha na árvore, conversar com ali, tipo, até o próprio jogo às vezes se acalma. Então não é invasão em Jackson atrás de invasão de Jackson, que senão tudo, daqui a pouco todo mundo ia falar assim, porra, por que isso tá acontecendo agora e não aconteceu na primeira temporada? Por que tá acontecendo 25 anos depois só e não aconteceu 5 anos antes, sabe?
Sim. Não, e fica cansativo pra narrativa da série, você é só ter episódio de porrada. Tem que balancear, cara. Eu acho que essa temporada vai ser assim. Um episódio porradaria e um episódio mais calmo. Até porque precisa expandir o universo, senão, cara, vai, né? Por exemplo, os lobos lá, a gente já viu que eu achei que os lobos era só aquela galerinha ali, velho. E, mano, é um exército. E aí?
É, então, eu achei que aquela galerinha lá fosse, tipo, eles estão em 4, 5 ali, então, como tem mais, deve ter uns 20. Mas, cara, tem centenas.
É, tem tanque de guerra, velho.
E da onde que tira um diesel, né, pra abastecer?
É.
É
assim, tem um monte de posto de gasolina ainda, né? Provavelmente eles pegam dos postos, né?
Deve ter...
Estados Unidos é cheio de posto de gasolina.
É.
Eu queria perguntar uma coisa pra vocês que eu não entendi. Que é referente, eu acho que é a série mesmo, porque no jogo não tem essas referências. Lembra quando elas estão andando no cavalo, daí elas começam a fazer alfabeto, tipo um joguinho de stop ali, né? Com G, Green Day, não sei o que, blá blá blá. Aí chega uma hora aqui, que daí a Ellie não quer mais jogar isso aí, e daí a Dina fala assim, então me fale quem foi a primeira pessoa que você matou? Ela, oi, que saco. Eu não vou falar da primeira, que é meio chato, mas eu falo da segunda, que a segunda pessoa que ela matou foi aquela que é do episódio 4 da primeira temporada, que é quando ela salva o Joe, que é o episódio dos irmãos lá.
Uhum.
Lembra que eles invadem a cidade?
Sim.
Daí antes deles invadirem o prédio, conhecerem os irmãos, um dos irmãos que é surdo até, né? Deficiente auditivo. O Joe tá se ferrando inteiro e ela tava com uma arma escondida, a Ellie, que ela tinha pegado da casa do Bill e do Frank, e ela pega e mata o cara. Ela falou, então eu vou contar no meu segundo. E dela narra matando aquele cara ali. E daí eu fico me perguntando, quem foi a primeira pessoa que na cabeça dela ela matou?
Não foi a menina lá? Não, né?
Porque não deu a entender que ela matou a menina. Do shopping, né? Você tá dizendo?
Sim, do shopping. Que era
na... Eu fiquei na dúvida entre a menina ou ela tá pensando que é a própria mãe.
Ah, pode ser também, né?
Só que eu não sei se ela tem informação que a mãe morreu, né, quando ela nasceu.
É, pode ser, né? Se ela contar que ela matou a mãe dela sem querer, né, pode ser.
Uhum.
Faz sentido também. Mas eu achei que era a menina, aquela menina que ela se relacionou na primeira temporada.
Eu também imaginei, porque as duas tinham sido mordidas e, tipo, cada um dava um tiro. Como que ia funcionar ali, cada um dava um tiro uma na outra. Ou uma na outra não tinha como, né, mas, não sei lá.
E falando em mordida, cara, ainda bem que a Ellie fez aquele cortinho em volta daquela mordida que ela recebeu no primeiro episódio lá. Porque agora que ela tava lá no hospital e tudo, mano, o povo ia ver que ela tinha sido mordida, ela já tava inconsciente, o Joel tava morto e o Tommy tava lá vivendo lá todo o processo de reconstrução e tudo, cara, eles iam matar ela.
Sim.
Não ia ter ninguém pra responder e, tipo, nesse mundo, o povo mata mesmo que é mordido, né? Não tem essa de conversa.
E tem uma outra coisa, porque ela tem uma mordida no braço que o Joe tinha visto na primeira temporada, que daí ela falou que ela é... que daí descobriu que ela é imune, né? Lembra que ela tem uma mordida no braço? Uhum. Que é a mordida que ela tava... que ela recebeu lá no shopping. Quando... Então, daí eu não sei se já mostrou... Ah, já... Não, já mostrou nessa segunda temporada, porque ela tem uma tatuagem ali em cima.
Sim, tem. No primeiro episódio já mostra.
Ah, já mostra? Mas não mostrou... Foi o Joe que fez, eu acho, que nela.
Não mostra quem fez.
É, só mostra que ela tem uma tatuagem mesmo.
Uhum. Fizeram uma tatuagem em cima daquilo ali. Tanto é que aquela tatuagem virou moda até por muito tempo.
Uhum. Sim, imagino.
Que tatuagem que é essa mesmo? É aquela de flor? De flor?
É tipo um flor.
Ah,
flor.
Tá. Nossa, ficou... É, virou moda mesmo.
Uhum.
Vocês chegaram a assistir o trailer ou não? Do próximo episódio?
Sim.
Sim.
O próximo trailer vai ser o episódio 2. Assim, vai ser angústia... ação e tensão. Eu acho que mais tensão do que ação.
Caralho.
É, o trailer é do episódio inteiro? Ou é da temporada?
Não, aquele trailer é só do episódio.
Só do episódio? Ah, tá.
É, ou você tá dizendo o trailer que passa no final do episódio, né?
Sim, o trailer do final, isso.
Então é do próximo episódio só, que daí vai mostrar, porque existe uma sequência que é dentro desse ato, que, onde as duas vão. É muito tenso, porque ao mesmo tempo, assim, eu não imagino que vai ser que nem no jogo, vai ser mais ou menos parecido com o jogo. Eles têm que se eliminar dos fatores humanos, que eles querem se livrar, só que ao mesmo tempo vai ter aqueles zumbis inteligentes.
Sim, sim. E aparentemente a Ellie vai ser mordida, né? Porque a menina aponta a arma pra ela e tal, né?
É verdade. Eu acho que é o momento que ela vai ter que contar, uhum. contar pra Dina, né?
Sim.
Pra Dina elas vão acabar conversando sobre isso, porque eu acho que elas vão ficar muito tempo juntas. Então eu acho que esse vai ser o momento dela contar.
Talvez, exatamente.
É, a Abby, que é a que matou o Joe, ela aparece em 4 episódios só. São 7 no total dessa primeira temporada, dessa segunda temporada. Então ela já apareceu no primeiro, no segundo. Ela vai aparecer nesse quarto, porque apareceu no trailer.
Uhum.
E daí eu digo que ela só vai aparecer no sétimo. Ela tem que aparecer no sétimo. E no quarto, não sei se vocês pescaram, que a Abby fala assim, você que é o Isaac, ou Isaac, não sei como que ficou no...
Mas isso no comercial? No comercial,
não, tá no trailer.
O seu Isaac. Ah, sim. Uhum. Que é quem...
Pescou, sim, ator, é o... quem que é?
É o Jeffrey Wright.
É, exatamente. É. O que faz Batman.
Game of Thrones é verdade.
Também. Game of Thrones não. Não.
É Westworld.
Westworld, é. Uhum. Ele é o Gordon do Batman.
Esse cara no jogo é o escroto.
Ali ele tem uma cara de escroto e ele aparentemente tem um filho zumbi, né? Que ele guarda lá, né? Assim, isso mostrou no trailer.
Mostrou?
O que vai te deixar, vai escrotizar mais ele ainda. Calma. Segura. É, não vou dar spoiler, senão...
Quero ver, então, o que que vai...
Aham, caralho, gente, eu quero ver.
É.
Puta que pariu.
Bom, vocês que não estão... Não jogaram. Por enquanto, vocês estão gostando? Estão curtindo? Tá valendo a pena?
Tá.
Ai, eu tô gostando pra cacete, viu?
Eu até... A gente até conversou hoje na hora do almoço, eu e a Cal, que tá preferível a gente não ter jogado, velho. Porque
a gente não
sabe de nada, assim. Eu fico tentando ficar spoiler-free desse negócio, né? Então...
Tá, e tá foda de spoiler,
pois é,
né?
Pois é, eu tô
que
adorando
galera...
acompanhar a série.
É, então, o pessoal que eu sigo... É meio que tá de boa, assim. E eu não fico entrando muito em Instagram, tipo, pesquisando coisa. Não fico pesquisando no Google pra saber. Então eu meio que tô conseguindo escapar dos spoilers aí.
Porra, o André que era pra ter participado com a gente hoje. Semana passada, que foi o da morte do Joe, ele tomou spoiler do Joe com... morto no, em stories de WhatsApp, sabe? Aquele stories do WhatsApp, é status, sei lá.
Mentira!
Ele aí é foda, né? É, status. É foda, cara. É, foi o que eu falei no episódio passado, né, cara? No meu Instagram lá, o divacilo que eu vi foi uma pessoa postou, depois da morte do Joe, mostrou assim, o episódio tinha 20 minutos que tinha acabado.
Caralho, que bosta.
Mas eu já tinha visto, né, então...
Não, mas eu não acho uma bosta. Tipo, eu acho uma bosta assim, tipo... Ah, acabou o episódio, porra, o pessoal não segura os dedos. Eu também acho uma bosta, é produtor de conteúdo que coloca, tipo, na segunda-feira de manhã, chocado com esse episódio, sabe? Você entra no YouTube e tá lá,
Não, é uma bosta.
Você se obriga a fugir de rede social e às vezes fugir de outro... Tipo, sei lá, eu quero assistir um conteúdo de futebol. É, eu tô dando um exemplo bem aleatório. Um conteúdo de futebol na segunda de manhã, mas eu não vou entrar com muito medo de eu tomar um spoiler de The Last of Us que eu ainda não assisti.
Uhum.
É, então, imagina. É muito inesperado.
É, a gente tá deixando pra assistir logo no dia pra evitar essas coisas, né? Porque spoiler do episódio, não tem como fugir, né? Agora, assim, spoiler da série, aí já é mais de boa, assim. Dá pra, por enquanto, dá pra fugir.
Mas, bom, Casal Sem Medo, semana que vem aqui de novo?
Bora.
Opa, tamo marcando ponto aqui já.
Já são de casa, a sim, geladeira tá sim. Ali, só não chuta o cachorro.
Sim, a gente tá preparando um conteúdozinho em vídeo rapidinho pra gente falar lá no nosso Instagram sobre o que a gente tá fazendo com você aqui, né? Com essa parceria entre podcasts.
Mas é isso aí então, galera. Bom, se você caiu de paraquedas aqui por causa do nosso conteúdo de The Last of Us e nunca ouviu falar de nós, primeiro, eu sou do Várias Coisas e o Nerd, né? O feed que você caiu, e junto comigo aqui tá o Casal Sem Medo, que nós chamamos aqui carinhosamente, eles são lá do Terror Sem Medo Podcast. O link deles vai estar aí na descrição, assim como o link de qualquer um que participa conosco, né? Fora isso, toda semana a gente vai estar aqui acompanhando e lembrando que no último episódio a gente vai fazer um Variações Cast, conteúdo grandão sobre toda a temporada daí. Mas fora isso, semana que vem então estaremos aqui de novo. Dito isso, um forte abraço, um grande beijo e fui!
Ui, falou, até semana que vem.
Até semana que vem, tchau! Someone take this cocaine away. Your name.
Isso aí foi um susto pra todo mundo. Espera aí. Tem um arrombado subindo aqui.